possível. Nós temos falado aqui nos últimos encontros das quartas-feiras sobre a obra que Deus nos impulsiona, né? Os filhos de Deus são impulsionados a se envolver por aquilo que nós estamos chamando de motivação da parceria que vem de Deus. Ou seja, existe uma motivação, existe uma parceria que Deus então starta, né? Deus inicia, todas as coisas se iniciam com Deus, né? E então nós somos convidados por Deus, Deus compartilha isso com a gente. E aí nós tivemos aqui vários textos bíblicos que nós temos conversado aqui nesses encontros. Eu vou lembrar os principais textos só para a gente refrescar bastante a nossa memória daquilo que nós já conversamos. Um texto que ficou bem forte aí, é bastante conhecido, este Filipenses 2:13, que diz que, pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dele. Um outro texto que nós também tivemos uma boa conversa a partir dele é Filipenses 1:6, bastante conhecido também em Filipenses. Estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Jesus Cristo, ou até o último tempo. E também nós conversamos sobre esse texto, bastante conhecido também, de Efésios 3, capítulo, versos 20 e 21. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais de tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com seu poder que atua em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Então, esses três textos foram textos com os quais nós convivemos, né, temos conversado aqui nas quartas-feiras, textos que nos falam que Deus, com a sua potência, com a sua prerrogativa ou prerrogativas divinas, ele atua em nós com o seu poder, como diz o texto aí. Ou seja, Deus tem vontade e ele deseja fazer essa vontade conhecida de nós. Então ele compartilha conosco. Ele é especialista em fazer parcerias em momentos muito improváveis para nós. Nós até conversamos aqui de que Deus, ele nunca se surpreende, ou ele não faz nada em cima da hora ou em última hora. Para nós parece que sim, né? Mas para Deus não. Então, as coisas que Deus quer compartilhar conosco, ele conhece das nossas limitações, nós já falamos sobre isso. Às vezes a gente se sente inadequado para algo, mas Deus sabe disso. E ele resolve compartilhar a si mesmo. Nós até falamos que ele equipa e ele completa aquilo que ele tem para nós. E o agente principal que vai movendo isso na vida do crente é o Espírito Santo, que é aquele, né, agente operador que atua dentro da gente, linkando as coisas de Deus para que a nossa vontade seja alinhada à vontade de Deus. Bem, dito isso, eu queria hoje avançar também mais um pouco num texto que está nessa sintonia de reflexão, e eu queria ler com você mais um texto que você conhece esse texto, e o texto que fala o quanto Deus é surpreendente. E vamos ser sinceros, Deus sempre vai nos surpreender, porque ele é Deus. E ele é surpreendente em nos possibilitar ver além ou viver além do que, se fosse só por nós seríamos extremamente medíocres. Então eu quero compartilhar mais um texto dentro dessa lógica, desses textos que nós já estamos conversando, dessa parceria, desse mover de Deus. E eu quero trazer essa reflexão que Paulo fez com a igreja de Corinto, uma das igrejas de qual Paulo era líder, e ele diz assim na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, a gente vai ler dos versos 7 a 9, eu compartilhei aí para facilitar o seu acompanhamento. Diz assim: mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. É um texto fantástico. Só de ler esse texto nós já somos abençoados. Eu espero que seja assim na sua vida. A gente não vai fazer a exegese do contexto dessa carta. Nós estamos trabalhando a temática que Deus atua em nós. Deus, ele nos chama para cooperação. Deus decide compartilhar conosco uma boa obra que ele criou desde a eternidade para que nós pudéssemos andar por essas obras. E nós já entendemos que essas coisas de Deus, que vêm de Deus, elas nos impulsionam para fazermos coisas muito maiores do que nós imaginaríamos fazer. Por isso que esses textos anteriores foram lembrados, e o texto de hoje, ele ainda colabora, trazendo um pouco mais de informação sobre essa condição toda de Deus trabalhar na vida dos seus filhos. Paulo está dizendo que, ele está comparando, é claro que nos versos anteriores, na própria carta, Paulo ele faz uma certa defesa do seu ministério, ele fala das suas atuações, e ele chega nesse ponto, né? Ou seja, ele, todas as realizações dele não quer dizer que era ele, aí ele traz essa expressão, né? Que nós temos esse tesouro em vaso de barro, para mostrar que este poder que tudo excede provém de Deus e não de nós. Paulo está comparando que nós somos como um vaso de barro. Uma característica do mundo antigo era guardar coisas valiosas em jarros de barro, jarros simples que não pudesse chamar a atenção. Era muito comum isso. O vaso de barro eram vasilhas de muita utilidade no mundo antigo e era o que uma família humilde poderia ter, porque era um material simples, mas também um material frágil. E Paulo, no texto bíblico que nós lemos agora, ele está nos fazendo lembrar que nós somos frágeis como um vaso de barro, né? Que nós parece que nós somos impróprios para grandes coisas. E aí, pensando nisso, nessa figura de sermos vasos, é possível que você lembrou de outras expressões que a Bíblia tem. Tem uma expressão, tem histórias da Bíblia, né? Que a questão da presença do vaso, né? Da utilidade ou de algum episódio é muito forte. Mas eu quero lembrar que para mim é uma história impressionante, que pode nos ajudar a entender o que está sendo comunicado aqui por Paulo. E a história que me veio à mente é bastante conhecida por muita gente que já está acostumada com a Bíblia, é a história de Gideão e dos seus 300 homens. Está lá em Juízes, capítulo 6 e 7, mais no comecinho da Bíblia. E é bom a gente lembrar o contexto, a gente vai ler alguns versos, você pode já posicionar na sua Bíblia lá para Juízes, capítulo 6 e 7. Mas só para lembrar aqueles da história, aqueles que talvez não estejam muito afins com a história, havia uma forte pressão, né, dos midianitas ao povo de Israel. E naquele contexto, tudo havia sido saqueado, né, pelos midianitas, e eles fizeram com que os israelitas tivessem grande dificuldade, por exemplo, de plantar, de cultivar os seus campos, de criar os seus rebanhos. Os midianitas simplesmente entravam e saqueavam tudo. Eles ficavam quase que meio escondidos nas montanhas para tentar produzir alguma coisa. E no meio dessa opressão toda, Deus escolhe Gideão para libertar o povo dessa opressão. Gideão estava lá cuidando, né, da sua farinha, podemos dizer assim, e Deus chama Gideão. E eu quero só lembrar então um versículo no capítulo 6 de Gideão que mostra então o contexto chamado de Gideão para essa tarefa de libertar o povo de Israel. O Senhor se voltou para ele, Gideão, e disse: com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem está o está enviando? É interessante esse texto, porque Gideão ele tinha esse questionamento, por que as coisas estavam acontecendo, e Deus resolve convocá-lo. Lembra? É Deus que coloca em nós os sonhos, os planos. Ele nos coloca dentro do nosso coração coisas que nós nem imaginávamos fazer. Deus nos chama para parceria, e Deus fez isso com Gideão. E eu quero destacar aqui que diz que você vai com a força que você tem. E é interessante então que Gideão, praticamente força nenhuma, ele consegue mobilizar então 32 mil homens. Era a força que ele tinha. 32 mil homens, né, era pouca coisa para o tamanho do exército de Midian. Mas ainda vem surpresa de Deus. Gideão estava sozinho, de repente ele consegue reunir 32 mil homens, que já era algo complicado para enfrentar um grande exército. E aí Deus ainda surpreende Gideão, e eu quero trazer então alguns versos para nós relembrarmos essa história magnífica. Estou compartilhando aí com você também. Diz assim: e o Senhor disse a Gideão: você tem gente demais para eu entregar Midian nas suas mãos, a fim de que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que a sua própria força o libertou. Anuncie, pois, ao povo que todo aquele que estiver tremendo de medo poderá ir embora do monte Gileade. Então 22 mil homens partiram, e ficaram apenas 10 mil. Mas o Senhor tornou a dizer a Gideão: ainda há gente demais. Tem muita gente aí, Gideão. Amados, é impressionante isso. Se 32 mil já não era grande número, interessante que nessa primeira peneira, só pelo medo, né, a maioria debandou, voltou para casa. E aí, o texto vai continuar, não vou explorar o texto. Em suma, vai ter mais uma peneira aí, e Gideão fica apenas com 300 homens, 300 malucos, né? Era o que restou a ele para enfrentar um exército gigante. Lembra até filme de Hollywood, talvez você esteja lembrando aí de algum filme que parece que se inspirou aqui nessa história. Bem, está lá Gideão agora, de 32 mil, caiu para 300 homens. E aí você pode estar pensando: puxa vida, que loucura é essa? Pois é, mas o texto ainda tem uma informação que é extremamente importante para a nossa reflexão de hoje. Um detalhe que está no texto que vale a pena a gente lembrar, que Deus tem bom humor. E aí ele deixa mais uma vez expresso isso no texto. Gideão dividiu os 300 homens em três companhias, pôs na mãos de todos eles trombetas e jarros vazios com tochas dentro. Está no versículo 16 do capítulo 7. O que é que te chama atenção aqui nesse texto? É isso aí. Muito trompete aí para o pessoal. O que, que te chama a atenção? Que não havia espadas. Eles iriam lutar com trombetas e jarro de barro. Dá para acreditar nisso? E o que pode fazer um exército sem espada? O que pode fazer um exército com um jarro de barro numa mão e trombeta, né? Um trompete, né? Um instrumento musical do outro? Pois é, Deus é surpreendente. Então vamos lembrar, Deus pega lá Gideão, lá no cantinho dele, estava lá fazendo a sua farinha, indagando a Deus por que as coisas estavam assim difíceis. Deus escolhe Gideão, fala: Gideão, na força que você tem, vamos lá libertar Israel. E aí ele consegue reunir 32 mil homens. E de repente Deus fala: tem gente demais. Como que tem gente demais? E aí nessa peneira fica só 300. E aí a estratégia é armar esses homens, podemos dizer assim, armar com o quê? Com trombetas e com jarros de barro. Amados, é muito interessante essa, quando nós olhamos isso. Ele iria lutar com essas duas coisas. E vale a pena, então, a gente ver mais um pouquinho do texto, que cada vez a gente fica mais apaixonado com essa forma de Deus agir e com como o texto é lindo. E diz assim, que Gideão, ele e os 100 homens que o acompanhavam chegaram aos postos avançados do acampamento pouco depois da meia-noite, assim que foram trocadas as sentinelas. Tocaram as suas trombetas e quebraram os jarros que tinham nas mãos. As três companhias tocaram as trombetas e despedaçaram os jarros, empunhando as tochas com a mão esquerda e as trombetas com a direita, gritaram: a espada pelo Senhor e por Gideão. Juízes 7, 19 a 20. Amados, isso é fenomenal. O jarro, ele foi feito naquele momento para ocultar, né, as chamas, o fogo. Então, quando eles estão ali na calada da noite, que eles tocam a trombeta e gritam e quebram o jarro, as luzes, de repente, elas surgem de todo lado. E simplesmente os midianitas ficaram tão confusos com o que estava acontecendo que eles começaram, diz o texto, né, o próprio Senhor confundiu a capacidade dele de discernir aqui, eles começaram a se matar. E boa parte começou a fugir, e depois lá na frente foram capturados. E dessa forma, sem utilizar uma lança sequer, com um trombone, né, com um trompete, né, com as trombetas e com um jarro de barro quebrado, né, Deus livrou Israel da opressão tão tremenda. Depois você vai com calma e vai ler lá Juízes, capítulo, nessa história fantástica, capítulo 6 e 7. Tem mais detalhes aqui que eu não trouxe. E eu lembrei dessa história por causa do jarro, né, do jarro quebrado. E eu acho que ela ilustra bem o que Paulo está tentando dizer aqui. Humanamente falando, o que seria aquela estratégia de Gideão com um jarro na mão, trombeta na outra, para vencer um grande exército? Quando Paulo diz aqui: mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. Não é exatamente o que Deus falou para Gideão: Gideão, tem gente demais, e se vocês ganharem essa guerra, vocês vão achar que vocês fizeram por vocês mesmos. E eu estou precisando dar uma lição para vocês, dizer que eu estou no comando. Então vocês vão ganhar uma guerra absurda, uma vitória improvável. E eu vou usar vasos de barro, eu vou usar um vaso e uma trombeta. Eu vou usar o improvável. E é o que Paulo está dizendo. É esse poder que excede provém de Deus e não de nós. O Atmani é um pregador chinês que viveu ali no século passado. Ele viveu praticamente na primeira metade do século e morreu em 72. O Atmani, lendo esse texto, ele comenta dizendo que não são as nossas fraquezas que impedem Deus de se revelar. Interessante isso. O vaso de barro, ele é frágil. Mas o que ele está chamando a atenção é que não são as nossas fraquezas que impedem Deus se revelar, mas sim os nossos pontos fortes, ou aqueles pontos que nós julgamos serem bons, serem fortes. Esses sim impedem de Deus se revelar de forma poderosa. O que seriam esses pontos fortes? Ele vai dizer: a riqueza, a inteligência, a popularidade, a formosura, as nossas habilidades. Então, o que nos chama a atenção é que a fraqueza do barro que Paulo está lembrando é para nos mostrar que se nós, aplicando agora, não estivermos dispostos a sermos quebrantados por Deus em nossos pontos fortes, para que Ele nos use como Ele quer, o que vai acontecer é que o tesouro dentro da gente, aquela possibilidade de nós enfrentarmos com Deus, em Deus, pela estratégia de Deus, pelas armas de Deus, se nós não nos deixarmos quebrantar a esse ponto, Deus, a gente vai perder a nossa possibilidade de irmos além daquilo que somos. É como se o tesouro dentro do nosso vaso ficasse escondido, né? Só pode... no exército de Gideão, a surpresa seria uma luz, aquele fogo que saía porque o vaso foi quebrado, né? Ou seja, só poderia aparecer quando o vaso foi quebrado. O que eu penso é que Deus deseja realizar muitas coisas dele em nós e por meio de nós, como tesouro em vasos de barro, mas nós precisamos deixar Deus agir, ser quebrado. Tem relação com os dons, sim, podemos fazer essa relação com os dons. Os dons são as capacitações dadas por Deus aos seus filhos para realizar e edificar a casa dele, as coisas que ele deseja. Mas, sobretudo, eu acho que esse texto está me mostrando que é a nossa fragilidade, a nossa consciência de que nós somos barros, vaso de barro. Se nós acharmos que nós podemos alguma coisa, nós não vamos permitir que Deus atue. Então, a minha oração com você, que nós estamos numa noite de oração, não que Deus nos torne poderosos. Hoje tem muita confusão no Evangelho. Tem gente querendo ser muito poderoso no Evangelho. Talvez essa conversa aqui nos lembre que a nossa principal carência, nossa principal petição seja que Deus nos quebrante, que Deus encontre em nós um espírito quebrantado, capaz de fazer com que a gente se humilhe como um vaso, que a gente confesse os nossos pontos fortes ou aquele que nós achamos que são fortes, mas que são a nossa fraqueza, né? Aqueles pontos que chamam a atenção mais para as nossas habilidades e impedem que a glória poderosa de Jesus seja manifesta. Então, eu acho que a nossa oração de hoje à noite seja para sermos transparentes, transparentes, ou seja, para que a luz de Jesus resplandeça, para que a glória, né, de Jesus, aquela glória poderosa, a manifestação da vida de Jesus, aconteça nos momentos mais improváveis. Então, mais do que o que você possa imaginar é deixar Deus te achar ali zeloso, onde você está malhando ali o seu trigo, e você está conversando com Deus na sua simplicidade, e Deus fala: eu tenho com você uma grande obra, mas como, Senhor? Vai na força que você tem, mas eu não tenho condição. Agora você tem. Como Paulo vai dizer, que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. E se você lembrar o que nós estamos falando aqui, é capacidade, é de poder. Como diz Paulo, nós temos um tesouro em vaso de barro para mostrar que este poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. Amados, esse é o convite da palavra hoje. Eu e você sermos vasos dispostos a sermos quebrados. E excepcionalmente onde nós achamos que nós podemos. Enquanto acharmos que podemos, não podemos. E aí Deus pode estar falando assim comigo, com você: tem gente demais aí, tem habilidade demais aí, tem certezas demais aí, tem muitas vozes aí, eu preciso silenciar isso. Eu preciso que você saiba que sem mim nada você pode fazer, e eu quero fazer uma coisa grandiosa. Então, se você está passando um momento difícil nesse exato momento, uma dúvida, uma dificuldade, ou mesmo, né, uma inércia que você não entende, se você quer experimentar algo de Deus, olhe para esse texto e olhe para a sua vida. Você precisa, nós sempre acharemos pontos que precisamos sermos quebrados. Então, o chamado é ao quebrantamento, deixa o poder com Deus. O primeiro achado é nos deixarmos perder para podermos ganhar. Esse tudo é o Evangelho. Jesus vai sempre dizer isso, né? A gente precisa primeiro deixar Ele nos quebrar. Aí Ele vai construir as coisas que eles precisam, as coisas que Ele precisa fazer em nós e que Ele deseja, como nós estamos falando aqui, né? Ter uma parceria conosco. É com você. O que isso tem a ver com você? Somente você pode fazer essa oração de quebrantamento. Deus hoje quer quebrar as certezas das suas habilidades, a certeza dos seus planejamentos. Ele quer fazer que a força dele, o poder dele, seja manifesto. E você não vai ter dúvida nenhuma se que foi o Senhor que agiu por você e em você, em nome dele. Essa é a oração. Amém. Que Deus abençoe. Não deixe de fazer a sua oração hoje na sua vida. Anote aquelas coisas que o Espírito Santo trouxer para o seu coração. Tá bom?